E vamos ao Economia em Foco de hoje, e nosso assunto é o Estado. Quanto custa o Estado? No Brasil, custa caro. E a economia brasileira, ela é uma economia dinâmica, um potencial imenso, só que o preço do Estado, o peso do Estado pode desgastá-la, e ela pode não ter perna mais para andar. Mas quem é que vai explicar isso para a gente? É João Ricardo Tonin. Tonin, é com você.
Olá, Gilson. Olá, ouvinte. O Brasil, nesses últimos 100 anos, passou por várias transformações. A gente tinha no início, lá de 1900, uma política muito voltada de arrecadação voltada para a exportação. Então a gente taxava as exportações e, na medida que o consumo interno foi crescendo, a gente mudou um pouquinho isso. E a gente começou a tributar o consumo. E o Estado, gradativamente, né, foi criando o dragão, que hoje né, está maior que ele. E hoje a gente luta com o dragão, e o dragão está muito fortalecido. Né? Então essa mudança da perspectiva e o crescimento do tamanho do Estado, ele chegou em um momento que a gente começa a discutir se realmente o Brasil tem condição de aumentar, né, a importância da taxação de impostos, né, e se isso vai realmente ter efeito efetivo. Né? Eu acho que não neste momento.
É, quando você fala, por exemplo, do Estado, pega na década de 1920, a gente passa de um Estado agrário, tipicamente exportador. Os portos eram a nossa base de faturamento tributário. Aí a gente passa a ter economia interna aquecida, desenvolvimento de infraestrutura por parte do próprio Estado, geração de emprego, renda. Aí você passa a ter a produção interna, mercado interno, como grande tributador. Hoje o Estado é fundamental, inclusive, para a tributação. A gente tem muitas empresas públicas, funcionários públicos, investimentos do Estado em muitos setores. Até onde o Estado ele é o vilão, porque ele tira um percentual muito grande dessa circulação de capital privado, na circulação da própria renda e da possibilidade de geração de emprego, ao mesmo tempo ele é gerador de renda. Ele consome, o Estado gera emprego. Tá? Aonde vai o equilíbrio? A gente tem que arrumar um jeito de reduzir o Estado, por mais que a participação dele é importante?
É, teoricamente, o objetivo principal de você ter um Estado sendo, ele sendo pago pelos contribuintes de forma comunitária, é que o bem público gerado por ele seria melhor se fosse feito da forma privada ou de um outro modelo, né? Então, se você pensar talvez na utilidade para a economia, se você deixar talvez a educação e a saúde à mercê somente do privado, talvez a utilidade para a comunidade seja menor em relação ao que o Estado poderia ofertar. Então, teoricamente, seria isso. Aloca o dinheiro em um ente que você confia, democraticamente eleito, e ele vai fazer com que você tenha esses bens públicos de uma qualidade melhor, um custo menor. Então, teoricamente, esse é o motivo da gente ter um Estado hoje em exercício, né, e a base de vários países. O que acontece é que quando isso se afasta, né, e você começa a questionar se de fato ele traz esse bem público que você espera, e aí as coisas começam a ficar um pouquinho complexas. Né? Por que a gente hoje tem quase 40% do PIB, e nós percebemos que quando nós vamos à saúde, talvez é necessário que a gente tenha planos de saúde privado. É, quando nós pagamos educação, talvez é necessário que a gente tenha também aí um pagamento adicional. Então nem todo mundo tem acesso a essa possibilidade do setor privado e fica à mercê somente do público. O que acontece hoje é que nós não conseguimos mais gerar bens públicos a partir de mais recursos, porque o consumo está altamente tributado, então mais de 40% da nossa riqueza é tributado na forma do consumo, né? Vamos discutir, né, o combustível, gasolina e diesel, mais 60%, né? Então é um vilão muito complicado. Se quer viajar, o custo das passagens são elevadíssimas, então a economia ela acaba sendo indexada. E quando você pensa em aumentar a arrecadação para fornecer mais serviços públicos, não é possível. Se você aumentar a tributação, as pessoas vão para o mercado informal e a arrecadação cai. Então hoje o Estado está com uma dificuldade. Um outro ponto também, hoje mais de 100% do PIB, na nossa riqueza já no ano, ela está na forma de endividamento. Ou seja, a gente vai ter que pagar essa amortização e também os juros disso. Então nós estamos sacrificando o futuro neste momento, né, para fazer com que a máquina se mantenha. O resultado disso é que hoje, né, a condição atual da economia brasileira não permite mais um crescimento do setor público. Só que a gente tem pressão sobre salário, né? Então é um momento muito importante. Acredito que greves, políticas de pressão de reajustes dos servidores públicos, dos salários dos servidores, vai se tornar mais recorrente, e a gente vai fazer com que a gente tenha novamente equilíbrio, né? O salário do setor público em equilíbrio com o setor privado também. Então essas coisas vão, no médio e longo prazo, se equalizar, né? A expectativa que a gente tem olhando esses indicadores da economia.
Você colocou bem no começo, e agora, o governo, numa época de eleição, seja estadual ou federal, e vários governadores estão fazendo isso, prometendo reajuste para funcionário público, né? Porque funcionário público é muito, vota e indiretamente move a economia para muita gente, né? Então, tem muito funcionário público aí que está aproveitando esse ano para engordar um pouco mais o gasto da máquina e travar mais um pouco a economia, né?
Exatamente. Esse é um ponto bem complexo. No passado, se você fizesse a sua campanha baseada em promessas, né? Ah, vou aumentar o salário, vou aumentar o serviço público, era possível, porque você emitia dívida e fazia isso na sequência. Hoje em dia não é possível mais. Então, a política neste momento que traz, se baseia a partir desses fundamentos, você vai criar o próprio vilão, porque você, se eleito, você vai ter que conviver com o problema do outro lado. Então hoje está cada vez mais cara a promessa de reajuste, de políticas populistas, né? Se você prometer, em contrapartida você vai ser cobrado e você vai verificar que talvez não seja possível aplicar o que você realmente prometeu.
A conta venda. Toninho, obrigado por essa conversa, até nosso próximo encontro.
Obrigado, Gilson. Obrigado, ouvinte. Forte abraço a todos.
E você pode entrar em contato com o Toninho, economiaemfoco@cbnmaringá.com.br, ou ter acesso a ele pelo Instagram, JRToninho.